No primeiro item, agora eu recebo o senador Flávio Arnes, eleito pela Rede Sustentabilidade no estado do Paraná no último mês de outubro. Senador, boa tarde, obrigado por atender a Rádio Senado e bem-vindo de volta ao Senado, né?
Boa tarde, obrigado. É uma alegria também retornar ao Senado e deixar um abraço aí para vocês e para todos aqueles que nos acompanham.
Senador, o senador Romário, nessa semana, ele no plenário citou alguns nomes de senadores eleitos ou reeleitos que atuam na área das pessoas com deficiência, ele lembrando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é comemorado justamente no dia 3 de dezembro, né? E citou o nome do senhor também entre essas pessoas que lutam, entre esses senadores que lutam pelos direitos dessas pessoas. Essa é uma bandeira forte que o senhor vai trazer de novo para o Senado?
Ah, não tenha dúvida, sabe? Na verdade, anos atrás, quando entrei no trabalho legislativo, isso aconteceu em função de uma demanda e de um apoio da pessoa com deficiência, da sua família, dos amigos, dos profissionais da área, e esse apoio continua no decorrer dos anos. Eu também tenho um filho com deficiência, então esta é uma luta de família, né, também, e das famílias todas do Brasil. Nessa caminhada, inclusive, eu fui presidente das APAES do Brasil durante alguns anos, das APAES do Paraná, e me dedico, assim, intensamente a esta área. Então, esta é uma bandeira importante, necessária, fazer com que os direitos já previstos em legislação aconteçam, né? Transformar direitos em realidade, é o que o povo espera, né? Na saúde, na educação, no trabalho, na assistência, na acessibilidade, fazemos assim um trabalho consistente com a colaboração de tantas outras pessoas no Brasil inteiro.
O senhor trabalhou no que resultou na Lei Brasileira de Inclusão. Como é que o senhor vê ao longo desses anos, nessa última década, enfim, desde que o senhor esteve no Senado da outra vez, como é que o senhor vê o avanço dessas políticas no Brasil?
Olha, muita coisa foi feita, né? Muitos direitos vêm sendo realizados, né? Mas precisam todos eles ou ser aprimorados ou concretizados. Há uma carência muito grande no Brasil ainda em muitas áreas. Quando uma pessoa estuda numa escola de educação básica, na modalidade de educação especial, tipo APAE, por exemplo, né, mantida por uma APAE, ainda as famílias têm que se preocupar em reformar, construir, ampliar. Muitas vezes não tem direito à merenda, ao transporte, né, a materiais, equipamentos. A gente sempre diz, o princípio básico é que a pessoa com deficiência tem que ter os mesmos direitos, no mínimo, da pessoa sem deficiência. E todos esses direitos estão previstos na legislação, só que não vem acontecendo. Agora, em outras áreas, há avanços que precisam ser aprimorados. Eu cito, por exemplo, o BPC, Benefício da Prestação Continuada, Salário Mínimo, que é um avanço importante, necessário, mas muitas famílias vêm sendo penalizadas por não receberem, ter uma série de despesas para pessoas que têm necessidades bem acentuadas. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos que ainda necessita usar fraldas, medicamentos, como acontece com muita gente, precisa ter bastante apoio de políticas públicas.
Senador Flávio Arnes, eleito pela Rede do Estado do Paraná, conversando conosco aqui no primeiro item. Senador, além dessa questão da pessoa com deficiência, que outros pontos o senhor acha importante atuar a partir de 2019 aqui no Senado?
Olha, há bandeiras que todos nós temos que defender, o Brasil inteiro. Uma das bandeiras é aquilo que o agora ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é do Paraná, inclusive, ele reafirma, e todos nós da sociedade também afirmamos, né? Quer dizer, o combate à corrupção e também ao crime organizado. Ele aqui no Paraná, né? No Paraná, ele estava trabalhando num dos aspectos unicamente, numa trajetória que era da Lava Jato, mas são milhares de iniciativas de corrupção, de crime organizado que acontece no Brasil. Então o Brasil tem que pensar que bom que ele está lá no Ministério da Justiça estruturando as equipes nessas áreas para que haja um combate sistemático a essas iniciativas. Ele é a pessoa mais especializada no Brasil e nós no Senado, eu particularmente, quero dar todo apoio que for necessário para que ele e todas as equipes façam um belo trabalho. Uhum. Agora, não só isto, né? Os prefeitos, vereadores, vêm também dizendo, olha, a gente precisa rever, né, o pacto federativo, tributos que vêm sendo arrecadados, e somente um percentual muito pequeno de 5 ou 6% de tudo aquilo que é arrecadado vai para os municípios. Então, a política, na verdade, deve conduzir, né, também as ações para que elas sejam, aconteçam nos municípios e que os municípios tenham os recursos para que elas aconteçam com qualidade, né, para que, inclusive, eu costumo usar uma expressão, para que o prefeito não ande com pires na mão pedindo favor para governador, para ministro, para deputado, para uhum. senador, o que acaba comprometendo, inclusive, a boa política. Mas há também, a educação é uma bandeira, né, Jefferson? Importante, necessária, sempre Sim. importante. Eu sempre fui da Comissão de Educação, cheguei a presidir um período a Comissão de Educação do Senado, né? E nós queremos educação em tempo integral, queremos profissionalização, queremos valorizar os profissionais da educação, acompanhar o Plano Nacional de Educação, ver o Fundeb agora, que está acabando, né, em 2020, nós temos que rever e ver se isso está de acordo para os municípios e estados. Então, são bandeiras assim, fundamentais para o Brasil e que vão ser levadas a cabo agora também nessa legislatura que começa agora no dia 1º de fevereiro, né, de, uhum. de 2019. Né?
Senador, nós temos também uma posse de presidente, né, agora dia 1º de janeiro, presidente eleito Jair Bolsonaro, formando o seu governo. O senhor vem para o Senado pela Rede Sustentabilidade. Qual deve ser o seu posicionamento em relação ao governo? Já tem uma definição, oposição, governo, independência? Como é que deve ser essa atuação?
Olha, a posição está bem definida. Muitas vezes os meios de comunicação colocam a Rede Sustentabilidade na oposição. Porém, isso não corresponde à realidade. Nós não somos oposição. Né? Eu, pessoalmente, eu sei que outros também têm o mesmo posicionamento, nós somos e temos que ser no Brasil hoje de posição. Aprovar aquilo que é importante, necessário, bom para o Brasil, e aquilo que eventualmente a gente considerar que não é adequado, conversar, dialogar, chegar a conclusões, né? Construir uma solução adequada. Eu cito exemplo, né, do que aconteceu dias atrás, né, um tempo atrás, quando o presidente Bolsonaro propôs, né, que o meio ambiente ficasse junto com a agricultura. Uhum. Né, não, eu pessoalmente jamais concordaria com isso, mas a agricultura não concordou, o meio ambiente não concordou. Então nós podemos construir uma solução que seja boa para o Brasil, que valorize o meio ambiente, né, que está presente na educação, na indústria, no turismo, na infraestrutura, na estrada, no porto, na agricultura, né, principalmente com crianças, jovens, uma perspectiva boa, né, relacionada ao que o mundo hoje chama, né, para o meio ambiente. Então, não é ser contra isso, mas dizer, olha, vamos construir um caminho que seja adequado. Então, eu acho que o Brasil hoje, na verdade, precisa de diálogo, de entendimento, de trabalharmos juntos para construirmos os caminhos que facilitem a vida digna do brasileiro e da brasileira.
O senhor coloca um discurso de apaziguamento dessa polarização que nós tivemos na eleição. É possível isso, a partir de 2019, amenizar esse clima que nós tivemos até agora nas eleições e ainda segue de alguma maneira?
Ainda segue, a gente sabe disso, mas todos nós temos que trabalhar pelo apaziguamento. Uhum. Nós estamos todos no mesmo barco, conforme o presidente falou. e nós precisamos fazer com que as coisas deem certo no Brasil. É isso que o povo espera. Então, nós temos que dialogar, conversar. Isso não significa apoiar todas as iniciativas, apoio o que se considera certo e o que alguém achar que pode ser feito de maneira diferente. Vamos criar um clima de diálogo, de busca de caminhos, de soluções em qualquer área, né? Nós tivemos já exemplos bonitos no Senado Federal e no Congresso de busca de consensos em áreas que a gente achava impossíveis. Por exemplo, LDB, sim, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Apesar de toda diversidade de opiniões sobre educação na época, foi aprovada por consenso. Reforma do Judiciário, por consenso. Reforma tributária, que o Senado chegou a fazer, né, depois não prosperou na Câmara dos Deputados, por consenso também. Então, o diálogo, o entendimento, a construção, tem que ser a marca nossa nesse momento da história do Brasil.
Senador Flávio Arnes, uma última pergunta. O senhor vem eleito numa eleição que foi marcada pela renovação. O senhor já foi senador, mas estava 8 anos fora do Senado. Como é que o senhor encara esse processo que aconteceu nessa eleição de 2018? Qual a leitura que o senhor faz dessa renovação? Só no Senado foi, dos senadores que tentaram disputar, 80% não conseguiu o retorno.
Isto de fato aconteceu. Eu também não participei das últimas eleições, não estava mais filiado em partido político, inclusive, mas também todos nós temos que participar nesse momento. Mas há duas palavras assim que marcaram essas eleições, né? Uma palavra é mudança. O povo estava querendo mudança, fazer coisas novas, discutir, dialogar, achar soluções. E a outra palavra é esperança, né? Mudança para gerar esperança, né? A gente quer um Brasil diferente, um Brasil melhor, né? E isso se refletiu nas urnas também, né? Quer dizer, então, mudança nas pessoas, mudança... E muitas vezes até de maneira injusta, né? Porque pessoas, assim, muito qualificadas, muitas vezes não foram reconduzidas ao Congresso Nacional. Mas isso faz parte, né, do debate, da discussão, das eleições, e quem está no Senado ou na Câmara dos Deputados, e mesmo o presidente Bolsonaro, nós temos a grave missão importante, o desafio de corresponder a esta esperança e a esse desejo de mudança que o povo expressou nas urnas.
Tá certo. Senador eleito pelo Estado do Paraná, Flávio Arnes, voltando ao Senado depois de 8 anos. Senador, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Um grande abraço a todos. Obrigado a vocês.